DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quinta-feira. Moçambique acorda esta manhã para o dia que Venâncio Mondlane chama de libertação do país.
Meus irmãos, chegou a hora de nós dedicarmos o máximo de nós para esta pátria. Dedicarmos o máximo de nós para Moçambique. Moçambique vai ser uma grande nação. Não há absolutamente ninguém que vai parar isso.
A Ordem dos Advogados de Moçambique teme um banho de sangue em Maputo.
Existem todos os condimentos para que haja efetivamente um banho de sangue.
Dentro de momentos iremos entrar em contacto em direto com a capital de Moçambique. E os transportadores de Nampula dizem estar a somar prejuízos devido às sucessivas manifestações.
Está sendo difícil porque a grande guerra que é de lutar para a receita, não é? Que os nossos patrões nos pedem. E não só sabendo também que nós temos nossos estômagos, temos famílias também para cuidar.
Na atualidade internacional, a Alemanha está à beira de uma crise política e nos Estados Unidos da América, Kamala Harris aceitou a derrota eleitoral para Donald Trump. O calendário marca o dia 7 de novembro e o relógio aponta para as 5 horas e 30 minutos, hora universal. Concedo deste lado António Deus e começa agora o Jornal da Manhã. Vamos até à capital moçambicana, Maputo, não perdemos tempo, onde está o nosso jornalista da DW África, Amós Fernando. Amós, bom dia. Como é que está a capital nestas primeiras horas do chamado dia D?
Olá, Viva. Bom dia, António Deus. Bom dia aos ouvintes da DW África. Respondemos a partir do centro da cidade de Maputo, a capital moçambicana. Uma cidade, mais uma vez, às moscas. Uma cidade incaracterística. E uma cidade que, para já, não se consegue projetar o seu futuro devido às incertezas provocadas por esta situação de manifestações. Para já, digo-lhe que a DW acabou de fazer, continua na rua a fazer uma ronda pelos principais centros de aglomerações aqui na cidade de Maputo, mas o que se pode reportar é que está muito vazia, não há as pessoas, poucas pessoas estão na rua, algumas que o fazem vão para os seus postos de trabalho, algumas estão a regressar às suas casas que estiveram a fazer os turnos da noite, mas é uma movimentação muito tímida, até porque os transportes públicos, esses também, não estão a circular. Para já, dou-lhe conta também de que na madrugada desta quinta-feira, em alguns prédios, mais uma vez, viveu-se um momento de toque de panelas com muitas pessoas com gritos de paz, gritos de liberdade, gritos de que Moçambique é nosso. Este é um movimento que começou por cerca da meia-noite até cerca das duas da madrugada. Para já, também há que realçar que nesta ronda que estamos a fazer conseguimos notar a presença de muitos agentes da polícia nas ruas que estão com números reforçados a protegerem algumas instituições, principalmente públicas, assim como privadas, para talvez evitar a vandalização de bens públicos e privados. Para já, esta é a fotografia que podemos traçar, podemos projetar nestas primeiras horas. Esperemos para ver o que é que será o dia mais adiante.
Muito obrigado, Amós Fernando. Continuação de bom dia, bom trabalho e sempre em segurança. E Venâncio Mondlane, o candidato presidencial do Podemos e o responsável pelas 4 etapas de protesto contra os resultados eleitorais de 9 de outubro, está pronto para tudo, rumo ao objetivo final.
Eu há 20 anos que sempre fui um alvo a bater, portanto já não constitui novidade nenhuma planos para tentar contra a minha própria vida. O que importa é a minha convicção profunda de que estou a defender valores que estão muito acima da vida física. Vale a pena lutar por aquilo que prevalece e que perdura no tempo. O limite para atingir objetivos de toda uma globalidade seria o próprio governo da Frelimo vergasse o seu joelho e aceitasse que deve repor a verdade eleitoral e deve aceitar uma série de condições básicas que este povo vem reclamando há mais de 50 anos.
Ouvi um excerto da entrevista exclusiva de Venâncio Mondlane à jornalista da DW África, Nádia Issoufou, emitida na íntegra na emissão do Jornal da Noite de ontem, quarta-feira. E a Ordem dos Advogados de Moçambique teme, cito, um banho de sangue esta quinta-feira na marcha prevista para Maputo. Em declarações aos jornalistas, o bastonário da Ordem dos Advogados, Carlos Martins, disse ontem que o diálogo é a única forma de solucionar a atual crise pós-eleitoral em Moçambique.
Existem todos os condimentos para que haja efetivamente um banho de sangue. E nós, como sociedade, não devemos permitir isso. Nós entendemos que chegou a altura de apelarmos e de convocarmos mesmo a Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, para convocar o Conselho de Estado, no sentido de se aconselhar e abrirem-se linhas de diálogo. É preciso que se perceba que nesta fase é extremamente importante abrirem-se linhas de diálogo em toda a sociedade.
Ouvimos Carlos Martins, o bastionário da Ordem dos Advogados de Moçambique. E é com este tema que abrimos a primeira janela do Espaço do Ouvinte desta manhã, dia marcante em Moçambique para os que protestam contra os resultados que consideram fraudulentos das eleições de 9 de outubro. Perguntamos aos nossos seguidores e ouvintes qual será o rumo político e social do país após a grande marcha de hoje de manifestação em Maputo. Os já quase centenas de comentários escrevem-nos que esperam a liberdade política do regime que perdura há quase 50 anos e também uma manifestação de paz sem confrontos com a polícia e sem baixas de vida humana. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões dos nossos ouvintes. Ainda vai ter de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Quem também já confirmou a sua presença na marcha de hoje é a Renamo. Segundo os resultados divulgados pela CNE, a Renamo caiu de segunda para a terceira força política mais votada. Marcial Macomo, porta-voz da Renamo, garantiu que o partido decidiu juntar-se aos protestos para estar ao lado do povo moçambicano.
Queremos, de forma preventiva, apelar à polícia e à população para evitar o uso da violência, evitar as mortes contra os moçambicanos durante as manifestações previstas. A manifestação, a vida de pessoas, constituem um direito constitucional e deve ser respeitado e preservado por todos. Lembramos que a Polícia da República de Moçambique tem responsabilidade e compromisso com Moçambique e com o povo desta pátria e não com governos ou partidos políticos, pois estes são transitórios e o povo é o dono e soberano desta terra.
A Perdiz condenou, entretanto, a atuação da polícia nas manifestações que têm ocorrido em várias regiões do país. E saímos de Maputo e vamos até à cidade da Beira, que pela segunda vez, esta cidade do centro de Moçambique, é palco da maior marcha pacífica promovida pelo Movimento Democrático de Moçambique. José Domingos Manuel, cabeça de lista do MDM, afirma que as marchas são o caminho mais eficaz para pressionar aquele que, passa a citar, diz ladrões de voto e dar a César o que é de César.
Nós estamos a reivindicar os nossos direitos. Hoje o Conselho Constitucional está a exigir é para tragam atas editais originais que eles não têm. Estão a mandar assinar na calada da noite. Nós estamos atentos. Estamos a saber que isto estão a tentar falsificar. Nós somos o povo. Governo é governo. Estado é Estado. Governo é do Partido Frelimo. Mas o Estado é de nós todos, moçambicanos. Razão pela qual nós vamos continuar a marchar e a exigir o nosso direito à reposição do nosso voto. Governador de Sofala sou eu, eleito. Democraticamente.
E o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, também está preocupado com os relatos de violência em Moçambique e apela a todas as partes para que atuem de imediato para desanuviar a situação. Na Guiné-Bissau, uma manifestação de professores da Escola Superior de Educação foi ontem dispersada pela polícia com recurso a cacetetes, registando-se feridos e detenções, disse à luz um dos responsáveis do grupo, que é composto por 50 professores que contestam o aumento das mensalidades nas escolas de formação de docentes. E em Angola, o Ministério da Saúde alertou a população para os riscos de consumir alimentos como mandioca, amendoim e batata cruz, devido ao risco de intoxicações alimentares, tendo sido registadas já 2 mortes. Os sintomas são similares à doença de Conzo, manifestando-se a intoxicação através de dores abdominais, vómitos, cefaleia, vertigens, alteração da fala, dificuldade de andar e o desequilíbrio no andar.
DW África. Deutsche Welle.
Em Moçambique, os transportadores de Nampula dizem estar a somar prejuízos devido às sucessivas manifestações. Os operadores de rota urbana e periurbana são os mais afetados. A Confederação das Associações Económicas do país considera a situação preocupante e que revela que há muitas empresas a encerrar portas por causa das greves e raptos. O governo reconhece o problema, mas não apresenta soluções. Os detalhes com Citoy Lucek.
Valgia Alberto é transportador de semicoletivo vulgo chapeiro e exerce as suas atividades dentro da cidade de Nampula. A DW conta que, antes da greve, encaixava 4.500 meticais, o equivalente a 65 euros, mas atualmente não chega aos 43 euros.
Tem sido difícil, porque a grande guerra aqui é de lutar para a receita, não é? Que os nossos patrões nos pedem. E não só sabendo também que nós temos nossos estômagos, temos famílias também para cuidar, precisamos de alguma coisa para aguentar com a vida, né? Quando não há passageiros, de verdade tem sido difícil, não tem sido fácil realizar esse trabalho.
Januário Inácio também é transportador e lamenta o atual cenário.
Agora, o movimento já baixou, problemas, as pessoas têm medo, não entram na cidade como deve ser, como antes. Então agora, estamos em, principalmente eu estou a pedir, se entender bem, continuarmos a trabalhar como antes de acontecer essas coisas.
Apesar das queixas, os transportadores do trajeto interdistrital e provincial dizem que a atividade continua a fluir. A Missi Momade faz o trajeto rodoviário que liga a cidade de Nampula ao distrito de Mugovolas.
Para mim, ainda não existe nenhum dano causado por os manifestantes. Continuo a ver normalmente. Só que, quando se fala de manifestação, eu também estou de acordo com o cidadão fazer a manifestação, porque estamos a lutar para o país. Então, eu mesmo que o povo quer.
Mas o vice-presidente de Pelouro de Políticas Fiscais, Aduaneiras e Comércio da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, Edgar Chiuzi, considera a situação dos transportadores preocupante.
É que sem transporte nós não teremos, por exemplo, os combustíveis para irem, por exemplo, para o fornecedor de água. Não teremos combustível, não teremos acesso, por exemplo, dos provedores de energia. Não teremos medicamento nos hospitais. Não é? É, se nós vermos o que é que a falta de transporte pode afetar, a minha resposta simples é toda a cadeia de valor. Nossa existência pode estar comprometida.
Edgar Schuss admite que as consequências graves das manifestações já se fazem sentir na economia.
O fato dos empresários e agentes econômicos estarem a fechar, estarem a abandonar o nosso país, e depois vou conjugar este fenómeno de manifestações junto aos raptos que têm estado a acontecer, isto está a criar um impacto muito negativo à nossa economia. Creio eu que o governo tudo deveria fazer para poder minimizar ou colmatar estes atos, principalmente os atos de vandalismo.
O secretário de Estado de Nampula, Jaime Neto, desencoraja os jovens a aderir aos protestos. A província de Nampula tem estado calma e sem tumultos nos últimos 3 dias. Citou Lucek, DW, Nampula.
E os caministas angolanos bloquearam a fronteira do Noki, na província do Zaire, impedindo a entrada em Angola de transportadores congoleses. O bloqueio é uma forma de retaliação à decisão do governo da RDC de voltar a impedir os caministas angolanos de entrar, exigindo vistos migratórios. Analistas ouvidos pela DW apelam a uma solução diplomática para o diferendo. Os detalhes com o correspondente da DW, Simão Lelo.
Este é um braço de ferro que se arrasta há meses entre Angola e a República Democrática do Congo e entra agora numa nova ronda. Os camionistas angolanos tomaram o caso em mãos e montaram barricadas, bloqueando a circulação rodoviária para os camionistas congoleses. Quem quiser entrar em Angola só poderá fazer com visto, diz o presidente da Associação dos Transportadores Rodoviários de Mercadorias de Angola, António Gavião.
Os operadores congoleses que tenham como passagem para Luanda, bem para congolês em serviço, apresentam esta documentação.
Os que não apresentam?
Não têm hipótese.
É uma medida de retaliação, depois do anúncio do governo da República Democrática do Congo, que exige aos camionistas angolanos vistos migratórios para entrar no seu território.
Com uma condição para a nossa circulação, passaporte com visto, dentro da, para circularmos dentro do território congolês até chegarmos a Cabinda, ou seja, NOC, Matade, Luanda, até chegar ao IEMA, portão da fronteira de Cabinda.
Em declarações à DW, o presidente da Troma acrescenta:
com esse andar, a relação comercial, ou seja, a relação da política comercial dos Estados continua abiscada.
Mas, no início de outubro, Luanda anunciou a normalização da situação com o fim da interdição da circulação de camionistas angolanos na IRDC. Até agora, para Raul Tate, presidente do governo Sombra, do maior partido da oposição em Angola, UNITA, tudo isto pode ser a consequência de um vigoroso braço de ferro político. O jurista Domingos João Marques pede uma solução diplomática.
A conduta dos congoleses não é
desprovida de alguns interesses políticos também. Porque isto aí de mandar passar caminhões pela RDC para trazer mecânicos, não é solução. Está-se a remediar o tal problema da descontinuidade geográfica.
De cabina para DW, Simão Lelo.
Crise política à vista na Alemanha. O chanceler Olaf Scholz anunciou na noite desta quarta-feira a demissão do ministro das Finanças Christian Lindner, o líder do Partido Liberal FDP. Os liberais são dos três parceiros da coligação governamental na Alemanha, formada ainda pelos Verdes e pelos sociais-democratas do SPD, o partido do chanceler Olaf Scholz. Esta decisão faz derrocar os alicerces da coligação e pode abrir caminho a eleições antecipadas no próximo ano. Tudo num momento em que Berlim também reflete sobre o impacto que o regresso de Donald Trump à Casa Branca terá nos laços comerciais e de segurança. A Alemanha já tem eleições marcadas para 28 de setembro de 2025. No entanto, o chanceler alemão anunciou que irá procurar obter um voto de confiança para que os deputados possam decidir se há ou não eleições antecipadas. Na primeira semana da sessão do Parlamento, no novo ano, apresentarei uma moção de confiança para que o Parlamento possa votar a 15 de janeiro. Os deputados poderão assim decidir se querem ou não abrir caminho a eleições antecipadas. Estas eleições poderiam então ter lugar, ou mais tardar, no final de março, sob reserva dos prazos estipulados na lei constitucional. Este anúncio surge após Olaf Scholz demitir o ministro das Finanças, Christian Lindner, dos Democratas Liberais, declarando que já não havia qualquer base de confiança com Lindner. Demasiadas vezes os compromissos necessários foram abafados por disputas encenadas publicamente e exigências ideológicas ruidosas. Demasiadas vezes o ministro federal Lindner bloqueou leis de uma forma irrelevante. Demasiadas vezes enverdou por táticas partidárias mesquinhas e demasiadas vezes quebrou a minha confiança. Chegou mesmo a retirar-se unilateralmente do acordo orçamental depois de já o termos acordado em longas negociações. Não existe qualquer base de confiança para uma futura cooperação. Não é possível trabalhar seriamente com o governo desta forma. Ora, Olaf Scholz não ficou sem resposta. O agora ex-ministro das Finanças alemão, Christian Lindner, acusa o chanceler da Alemanha de falhar no que toca à capacidade de reformular a economia do país. Olaf Scholz há muito que não reconhece a necessidade de um novo despertar económico no nosso país. Há muito que minimiza as preocupações económicas dos nossos cidadãos. Mesmo agora, está a pôr em causa as decisões necessárias para que os cidadãos possam voltar a orgulhar-se da Alemanha. As suas contrapropostas são monótonas, pouco ambiciosas e não contribuem para ultrapassar a fraqueza fundamental do crescimento no nosso país, para que possamos manter a nossa prosperidade, a nossa segurança social e a nossa responsabilidade ecológica. A coligação tem sido impactada por divergências crescentes, particularmente em torno do próximo Orçamento de Estado. Com a economia alemã a registrar uma contração pelo segundo ano consecutivo, Lindner exigiu reduções nos impostos sobre as empresas, uma flexibilização das normas climáticas e uma redução dos benefícios sociais. Muitas destas ideias são reprovadas pelo SPD de Scholz, o tradicional Partido dos Trabalhadores Alemães, e pelos Verdes, de esquerda. O vice-chanceler Robert Habeck afirmou que o seu partido, os Verdes, o terceiro parceiro da aliança, vai manter-se num governo minoritário e continuar a cumprir com as suas obrigações. Já a ministra dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, dos Verdes, afirmou que o caos político em Berlim, numa altura tão volátil a nível mundial, significa que este não é um bom dia para a Alemanha e também não é um bom dia para a Europa. Numa altura em que o frio começa a apertar na Alemanha, os próximos tempos poderão ser de forte nevoeiro político, até que os deputados no Bundestag abram caminho e decidam o rumo imediato do país.
DW Notícias.
E no destaque da atualidade internacional, nos Estados Unidos da América, Kamala Harris, a candidata democrata, assumiu a derrota nas eleições presidenciais para Donald Trump, disse aos seus apoiantes que aceita os resultados e que isso é o que distingue a democracia americana da anarquia, monarquia ou até da tirania, e promete uma transição pacífica no poder para Donald Trump.
Now I know.
Sei que todos nós estamos a sentir e a viver uma série de emoções neste momento. Eu percebo-as, mas temos de aceitar os resultados destas eleições. Hoje, cedo, falei com o presidente eleito, Donald Trump, e felicitei pela sua vitória. Disse-lhe também que o ajudaremos a ele e à sua equipa na transição e que nos empenharemos numa transferência de poder pacífica. Um princípio fundamental da democracia americana é que quando perdemos uma eleição, aceitamos os resultados. Este princípio, tal como qualquer outro, distingue a democracia da monarquia ou da tirania.
DW, espaço do ouvinte.
Reta final do Jornal da Manhã, em que lhe perguntámos no Facebook o que espera deste dia proclamado como libertação de Moçambique. A Márcia escreve que a coragem tome conta do povo moçambicano. Não temos tempo para mais. Logo à noite trazemos todas as novidades num dia que será ou promete ser marcante para Moçambique. Até lá, mantenha-se bem, em segurança e de boa saúde. Volto consigo amanhã para o Jornal de Sexta-feira. Bom dia, até amanhã.